ação dentro do aplicativo para que os entregadores, através de acessibilidade via inteligência artificial, como uma tutoria virtual, consigam se preparar para a prova do Enseja. E hoje já a gente já tem mais de 16 mil entregadores formados no ensino médio, e através do quê? Do preparo que essa tecnologia que a gente desenvolveu consegue levar, né? Então, todos os anos, cerca de 25 mil pessoas se inscrevem nesses programas educacionais que a gente disponibiliza via aplicativo, e se preparam para essas provas. Então, se não houvesse uma maneira de fazer isso com tecnologia, seria praticamente impossível fazer com que 16 mil pessoas fossem em algum local físico para estudar, para se preparar, para fazer uma prova e conquistar o seu diploma. Então, esse é só um exemplo de como que a tecnologia tornou a educação muito mais acessível para esses trabalhadores.
Luana, quando a gente fala aqui do trabalho por aplicativo, esse debate é sempre muito polarizado. Você tem colaborado com essa discussão, inclusive internacionalmente, com participações em fóruns internacionais. Conta para nós desta experiência e que avanços já se obteve, até porque esse não é um debate apenas regionalizado aqui no Brasil, É um debate que interessa ao mundo pelo modelo de trabalho que existe hoje.
Exatamente. A economia de plataforma é um fenômeno de menos de 20 anos, é extremamente recente. Mas a gente, no iFood, sempre, desde 2021, vem promovendo a necessidade de haver uma discussão sobre regulação, uma regulação que consiga equilibrar um modelo de negócio que é extremamente inovador, mas com as proteções necessárias desses trabalhadores. Então, a gente ficou muito satisfeito de que todos esses anos de discussões, né, desde 2021 até a nossa entrada no debate junto ao Fórum Econômico Mundial em 2022 e 2023, os últimos 3 anos de fórum culminaram no lançamento da Aliança Global pelo Trabalho Digno de Plataformas, uma aliança entre mais de 10 plataformas, das 10 maiores plataformas no mundo. E, recentemente, foi aprovado o primeiro marco internacional, convenção internacional da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, que promulga uma convenção sobre os direitos dos trabalhadores. E a gente está muito satisfeito com o trabalho que foi feito, porque essa convenção, ela não só protege o trabalhador em diferentes aspectos, seja de segurança, seja o trabalhador imigrante, seja os aspectos de ganhos mínimos, mas também foi uma regulação que permitiu com que cada país também pudesse fazer os ajustes necessários, né? Não tinha ali uma fórmula única para todos os países. Essa convenção, ela permitiu, olha, cada país, o vínculo é definido conforme a legislação local, né? Em cada país, o ganho mínimo é definido conforme a legislação local. Então, a gente considera isso uma vitória para os trabalhadores, uma vitória para o setor, e que vai permitir com que esse modelo de negócio, de plataformas, continue gerando oportunidades para muita gente.
Que tipo de proteção social e suporte você considera indispensável para quem busca gerar renda por meio das plataformas?
Um dos aspectos é o aspecto de saúde e segurança, né? O aspecto também de todas as proteções de direitos humanos, né? Os 5 grandes pilares, né? De proteção de voz e diálogo, de proteção contra todo tipo de discriminação, todas as questões relacionadas ao equilíbrio e transparência dos algoritmos. Então, tudo isso está lá, né? E a gente vê isso com muitos bons olhos, porque quando a gente tem uma convenção internacional, isso nivela absolutamente todo o setor. Não é uma plataforma só, como o iFood, fazendo o que deve ser feito. Todo mundo tem que fazer o que deve ser feito. E isso a gente chama de um modelo que nos coloca, um modelo pré-competitivo, né? Não é cada um tentando nivelar por ângulos diferentes. Não, vamos nivelar todo mundo por essa convenção internacional e assegurar que os trabalhadores todos sejam protegidos da mesma maneira, né? Então, a gente, esse tipo de proteção mínima, seja de direitos humanos ou de segurança do trabalho e transparência algorítmica, são aspectos extremamente importantes que estão lá.
Nós temos falado aqui dos entregadores, mas existem outros protagonistas nessa corrente toda, nessa engrenagem toda, onde funcionam as plataformas digitais. E aí estão, por exemplo, os comerciantes, que também se beneficiam desses processos. Que tipo de trabalho vocês dentro do iFood têm realizado no sentido de incluir o maior número destas pessoas? E aí nós não estamos falando só de grandes restaurantes, não, nós estamos falando às vezes de pequenos negócios.
Exatamente, exatamente. Olha, o iFood como empresa brasileira, empresa de tecnologia, a gente considera que o nosso crescimento está intrinsecamente conectado ao crescimento dos pequenos negócios do nosso país, né? E esses pequenos negócios são negócios que muitas vezes ficaram 10 anos atrasados em termos da digitalização, né? Então, acho que a primeira coisa que o iFood traz para esse ecossistema de pequenos negócios é a transformação digital. A gente não está mais falando de sistemas tecnológicos, né? De RP, de CRM, de conexão com o seu cliente. Não, a gente já está falando de levar agentes de inteligência artificial para que esses pequenos negócios consigam organizar suas contas, organizar o seu estoque, fazer uma melhor precificação, né? Entender as demandas dos seus consumidores, conectar o tráfego, né, de consumidores do salão para o delivery, né? Então começa por aí, começa em levar tecnologia para que esses negócios consigam se organizar, se estruturar e crescer. A segunda coisa é levar acesso a produtos financeiros sob medida e que sejam produtos financeiros que ajudem os restaurantes a crescer. Então a gente tem dezenas e centenas de cases de restaurantes que foram negados pelo sistema financeiro tradicional e que no iFood, pelo fato da gente conhecer esse restaurante, conhecer como que os clientes gostam do restaurante, como que eles voltam para esse restaurante, a gente consegue dar produtos financeiros muito melhores, como crédito, por exemplo, como o cartão de crédito, como microcrédito, né, como antecipação de recebíveis. E isso faz com que esses pequenos negócios consigam se estruturar e sobreviver mais. A gente tem estudos da Ipsos, por exemplo, que mostra 67% desses restaurantes foram negados antes de conseguir o crédito no iFood, e esses que conseguiram o crédito no iFood conseguiram crescer a taxas muito maiores do que eles não tivessem o crédito. Então, a gente considera que a combinação da tecnologia com os produtos financeiros é a fórmula de sucesso para ajudar esse pequeno negócio a crescer.
Que tipo de trabalho vocês desenvolvem? E aí eu vou fazer essa pergunta pensando também em todos os demais empreendedores que estão aí nos acompanhando e ficam imaginando como que a sua empresa, o seu negócio, pode colaborar nessa inclusão social através deste caminho. Que tipo de trabalho vocês desenvolvem para identificar estas necessidades, que pode ser o diferencial entre um pequeno negócio se manter vivo ou não?
Ah, super interessante. Quando a gente está falando de pequeno negócio, existem vários... É muito amplo, digamos, né, a diversidade. A gente está falando de pequenos negócios que podem ser aqueles negócios do pote de bolo que vende menos de R$2.000 por mês, né, em mercadorias, até o pequeno negócio que já está, de certa maneira, mais estruturado. Quando a gente fala desse micro negócio, né, desse nano empreendedor, praticamente, aquela mãe sozinha que começou a vender, a gente está falando de um empreendedor que tem diversos desafios sociais ao redor desse empreendedor, né? E aí, nós, como empresa, a nossa preocupação é como que a gente não só aumenta a taxa de sobrevivência desse negócio, porque ele tem uma taxa muito menor de sobrevivência, mas como que a gente identifica essas dores, identifica qual dessas dores estão conectadas com uma taxa de sobrevivência maior, com faturamento maior, e como que a gente consegue identificar qual dessas alavancas podem ser escaladas, né, através de uma plataforma de tecnologia. Então, vamos pegar o exemplo dessa mãe que começou a fazer pote de bolo e que ainda mistura as contas pessoais com as do negócio, que tem 10 boletos para pagar e está meio desorganizado aquilo tudo, e que não tem nem o crédito da grande rede para poder comprar os seus ingredientes do bolo da manhã para vender do da noite, né? Então é aquela confusão. Como que a gente olha isso? Isso é também um problema social. Tem um problema social relacionado à educação, relacionado à transmissão intergeneracional do empreendedorismo, né? Tem vários problemas sociais ali com a questão do cuidado, né? Que a mulher, muitas vezes, ela acumula diversas camadas de cuidado da família, dos filhos, etc. Essas responsabilidades também pesam em toda essa gestão. Então, a gente olha para o indivíduo em si e consegue entender, cara, será que se a gente consegue levar um agente de IA que, com comando de voz, consiga ajudar essa pessoa a se organizar um pouco melhor? Será que se a gente leva também um microcrédito, e aí a gente está falando de R$300, de R$400, sem juros, sem nenhum tipo de amarras, para ela entrar na plataforma, já começar a fazer as suas compras, né? A gente dá um fôlego. Será que isso já não ajuda, pelo menos, a sobreviver o primeiro, segundo, terceiro mês? E aí, no terceiro mês, a pessoa já consegue, talvez, ter... A gente já tem histórico suficiente para dar um crédito maior, para dar uma linha mais, né, digamos, um pouco mais prolongada para a estrutura do negócio. Então, a gente vai entendendo essas trajetórias e entende uma ou duas alavancas que a gente possa pilotar e escalar. Então, a gente está exatamente nesse momento, como área de impacto, olhando para esses pequenos negócios, junto com a nossa fintech, que é o iFood Pago, e dizendo como que a gente pode fazer inclusão financeira na veia aqui, né? Como que a gente pode olhar os produtos que a gente tem, mas adequá-los a essas realidades, né? Então, é um pouco esses são os desafios que a gente usa a cabeça de problemas sociais, complexos, para resolver com alavancas de negócio, né? E é isso que faz com que tudo seja escalado.
Isso que nós estamos falando aqui tem tudo a ver com esse conceito que eu citei lá na abertura, inovação social, que é uma das suas missões dentro da empresa?
Sim, tem tudo a ver. Inovação social para a gente nada mais é do que pensar de múltiplas formas como resolver problemas sociais complexos. Um dos problemas sociais complexos que a gente tinha era a segurança no trânsito, por exemplo. É muito difícil enfrentar, mudar comportamentos inseguros de aceleração, de freagem, de ultrapassagem de limite, né, de velocidade no trânsito. É muito difícil. E os problemas de segurança no trânsito não são problemas também só comportamentais, são da infraestrutura viária das cidades, né? Então, assim, isso é um problema social complexíssimo, que se a gente fosse só pensar nele como punição, a gente não estaria enfrentando o problema da maneira correta. Então, como é que a gente decide fazer inovação social? Vamos olhar para a ciência comportamental? Vamos olhar para os dados? Vamos olhar para que tipo de reforços positivos e incentivos a gente precisa dar para essa pessoa, para que ela mude esses comportamentos? Como que a gente faz isso na prática e em escala? E a gente desenvolveu um mecanismo de direção segura, que a gente acaba de lançar a nível nacional, que mostra que são essas mudanças comportamentais, usando ciência comportamental, que fazem com que a gente tenha soluções muito mais estruturantes com relação à mudança de comportamento, né? A gente viu os resultados, a gente conseguiu reduzir drasticamente o número de entregadores que dirigiam consistentemente acima da velocidade do viário urbano. E a gente fez isso sem tornar a nossa operação mais lenta, né? Então, e é isso que é a inovação. É tu conseguir enfrentar um problema social sem isso causar um custo ou qualquer tipo de ineficiência no negócio ou demora para os consumidores e etc. Então, é como equilibrar isso. E para isso, tu precisa muito teste, muita, digamos, pensar fora da caixa, né? E usar muitos campos de estudo, né? Não é só economia, é economia, sociologia, antropologia, é segurança viária, é engenharia, é ciência de dados, é usar tudo isso que a gente tem nas nossas mãos para resolver esses problemas complexos.
Luana, você é doutora em economia, teve atuação no BID, participou do Fórum Econômico Mundial, de debates internacionais, hoje está à frente de uma grande organização aqui no Brasil. Em que momento da sua vida você percebeu que o seu papel seria conectar, atuar entre esses mundos que muitas vezes são tão diversos?
Muito cedo, eu acho que foi quando eu decidi estudar economia, né, lá em Porto Alegre, em 1999. Eu venho de uma trajetória do movimento social, de organizações do movimento social, e eu ia muito para as ruas com microfone, uhum. E usava muito a narrativa da moral. Precisamos fazer porque precisamos fazer. E isso é super válido e é super importante. Mas naquele momento, voltando de uma dessas grandes passeatas, eu li o jornal e tinha uma narrativa super forte, contundente, econômica, contra o que eu estava querendo que acontecesse, que era uma narrativa, cara, precisamos ter mais inclusão nas universidades federais, né? E naquele momento eu disse, meu Deus, olha só, essa narrativa é super poderosa, super robusta, baseada em dados, e eu não entendi nada. Uhum. Se eu quiser influenciar a nível de políticas públicas, a nível do setor privado, eu preciso conectar, né, essa paixão, essa vontade, essa narrativa, esse anseio, né, social, mas usando as narrativas para os públicos certos, cada uma para cada público certo. E aí eu entendi que eu precisava estudar economia, eu precisava dominar essa linguagem, e foi nesse momento, talvez, que eu embarquei numa jornada de aprendizado constante dos idiomas, seja o idioma da tecnologia, seja o idioma da economia, seja os próprios idiomas inglês, onde eu estivesse eu ia precisar, né? Então foi, acho que nesse momento assim, de avaliação realmente de como eu me tornaria mais eficaz no que eu estava querendo como propósito de vida.
Olhando tudo que você já fez agora e tudo que você pensa em fazer daqui para frente ainda, porque você ainda tem muita estrada para percorrer em todas essas ações, o que você gostaria que marcasse aí, ou você deixar de legado a partir dessa sua trajetória para as outras pessoas, para os outros grupos sociais?
Olha, o meu maior legado é que as empresas, na verdade é para as pessoas, né, que atuam nas empresas. Eu uso muito o conceito do arquiteto de impacto social e ambiental. Por quê? Porque quando tu está numa empresa, os líderes dessas empresas, o impacto social e ambiental, ele não acontece por osmose. Ele não acontece, tu tem que ter uma intencionalidade. E não adianta tu fazer um compromisso e depois deixar isso, né, parado, vai retroceder, não adianta. Então, se a gente quiser realmente ter empresas que sejam empresas que geram valor econômico e ao mesmo tempo geram impacto social, a gente precisa cultivar essa mentalidade de sermos arquitetos de impacto social. O que significa isso? Todos os dias estarmos pensando como que a minha empresa, além do impacto econômico que eu gero, como que eu posso gerar mais impacto social? Como que eu posso gerar mais impacto ambiental positivo, né? E todas as empresas têm a capacidade de fazer isso. Só que precisamos todos ter a cabeça de eu sou um arquiteto, eu sou um designer de futuros dentro da minha empresa. Então, acho que o meu legado é muito de cada um se ver nesse papel e pensar todos os dias como eu posso deixar a minha empresa melhor e gerando um legado de impacto no nosso país.
E aí, se você me permite, eu vou incluir mais uma questão aqui que eu considerei muito importante que você trouxe para nós na nossa conversa. Até porque passa pela questão da formação das pessoas, como pessoas e profissionais. Você foi investir na educação. Porque quando você percebeu que havia argumentos contrários e que eram muito bem embasados, você percebeu que a educação, o conhecimento eram necessários até para que a sua causa, as suas ideias também tivessem relevância. E você investiu na educação. E imagino que isso muitas vezes vem porque somos levados pelos nossos pais a fazer esse tipo de investimento ou ter essa visão cultural. Então vejo isso como um fator muito importante nessa tua formação, porque serve como exemplo para todas as demais pessoas o quanto a educação se faz necessária para que as nossas causas saiam vitoriosas, ou pelo menos que a gente consiga dialogar com os diversos, porque caso contrário isso nunca vai acontecer. Então, parabéns aí por esse investimento na educação.
Perfeito.
Perguntei assim, veio de casa esse incentivo?
Veio muito de casa. Meu pai é engenheiro, né? E a minha mãe é historiadora, então ele sempre... Então, foi a mescla das exatas com as humanas, né? E foi exatamente o que eu... Hoje, eu valorizo muito esses dois campos de pensamento e a multidisciplinaridade da educação e a busca constante, né? E essa paixão por tecnologia que veio muito do meu pai, muito cedo também, né? Então, eu acho que a combinação de campos de estudo, esse drive muito forte deles de dizer, cara, não aceito nada menos que um doutorado, mestrado, eles sempre dizerem isso, né? E ir atrás disso, mesmo com as dificuldades. Então, estar hoje trabalhando para criar oportunidades para que outros possam também ter essa chance, né, de encontrar na educação futuros melhores e mais esperança, me dá muito, muito orgulho.
Luana, muito obrigado pela gentileza, pelas informações, pelo seu conhecimento. Até uma nova oportunidade.
Obrigada, Milton.
Luana Zemela, vice-presidente de Impacto e Sustentabilidade do iFood, foi a nossa entrevistada no Mundo Corporativo. Essa entrevista completa você tem à sua disposição no canal da CBN, no YouTube, no site cbn.com.br, no nosso aplicativo, em podcast lá no Spotify, no meu blog, miltonjung.com.br, Jung você escreve com J-U-N-G. Em todos esses espaços, você tem essa entrevista completa à sua disposição. Colaboraram com este Mundo Corporativo Carlos Greco, Letícia Valente, Rafael Furugem, Débora Gonçalves e Priscila Gubiotti. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.
CBN Madrugada. As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli. E as dicas e séries com Patrícia Kogut. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
A Nadédia Calado conversou com o historiador Alex Fernandes Borer sobre o livro A História dos Santos Católicos para Quem Tem Pressa.
A gente vai falar sobre vários assuntos a partir de um livro chamado A História dos Santos Católicos para Quem Tem Pressa, que sai pela editora Valentina. Nosso convidado é o historiador e autor do livro, Alex Fernandes Borer. Seja muito bem-vindo aqui à CBN. Falei seu nome certo? Boa noite.
Boa noite. Falou sim.
Perfeito.
Alex Fernandes Borer.
Certinho, então. Alex, seu livro sintetiza uma história de milênios, né? E o título define muito bem, né? Para quem tem pressa, mas quer entender a riqueza dessa história, tem interesse pelo tema. O que que faz um historiador da arte, da cultura, se debruçar sobre a vida dos santos? Por que agora? Por que o projeto? De onde você partiu para escrever esse livro?
Eu já pesquiso esse tema há mais de 20 anos, na verdade. Eu sou professor de iconografia cristã, então eu já tangenci temas parecidos há muitos anos, né? Então, eu sou de Ouro Preto, uma cidade histórica famosa, né, do Brasil, e um dos objetivos das minhas aulas com os alunos é que eles entendam a história dos santos, qual santo que está representado, né? Então, tem uma série de esculturas, pinturas, eles têm que saber identificar aqueles santos. Cada imagem de santo vai ter um atributo específico, né? Santo que porta um livro, que porta uma cruz, que porta uma palma, o que significa isso? E aí, a partir daí, eu tive a ideia de fazer uma espécie de história do mundo ocidental, né? Nos últimos 2000 anos, desde da morte de Cristo até os dias atuais, sobre a perspectiva da história dos santos. São personagens fascinantes, né, que transitam aí entre o religioso e não religioso, entre a história e a história com H maiúsculo e a história com H minúsculo, né? Então, são personagens, a meu ver, fascinantes. E não dá para a gente entender o mundo atual sem entender esses personagens.
Aproveitando que você citou Ouro Preto, a gente visita Ouro Preto e outros lugares do Brasil que têm igrejas históricas, e sem um guia dificilmente a gente entende tudo que está ali contido naquelas obras de arte, né, em todas aquelas obras, na arquitetura. E o seu livro tem um índice de iconografias, né? Como é que isso pode ajudar uma pessoa a ler essas obras de arte, essas igrejas, esses símbolos que ela encontra fazendo turismo, que muitas vezes passam despercebidos, né? A gente bate o olho, acha bonito, mas não sabe o que aquilo quer dizer.
Sim, nós selecionamos cerca de 400 santos, são 400 santos selecionados, são, a meu ver, os mais importantes para o mundo ocidental. Tem santos também no mundo oriental, tal, mas foquei nesse santos do mundo ocidental. E eu criei 600 verbetes que ajudam o pesquisador, restaurador, historiador, ou o público comum a identificar o santo. Então, por exemplo, você entra numa igreja e tem lá um santo segurando um cajado e um cachorro nos pés. Você procura no verbete cajado, no verbete cachorro, e ali vai indicar para você que aquele santo que você viu, muito provavelmente, é São Roque, um santo franciscano da Idade Média, que se tornou muito querido no Brasil no século XVIII, porque ele é protetor das festas, inclusive o culto dele nas cidades históricas de Minas Gerais, no interior do Brasil, aumentou muito depois da pandemia, porque muitas pessoas se apegaram novamente com ele por ele ser o protetor contra as festas.
Super interessante, né? A história vai tendo esses ciclos. E para a gente dar todos os passos atrás, eu queria te perguntar o que define um santo, e queria que você explicasse como essa definição se transformou também, né? Nem sempre foi a mesma coisa.
Não. Originalmente, santo eram todos que seguiam a fé cristã. A partir da morte de Jesus até meados do segundo século, santo praticamente é todos os cristãos. Mas a partir do momento que começa uma série de perseguições, o Império Romano começa a perseguir, né, de forma sistemática os cristãos, às vezes vai ser uma perseguição mais forte, outras vezes mais amena, mas a perseguição sempre vai existir até o século IV, quando o cristianismo passa a ser oficial. Durante esse período, os martírios vão ser muito comuns. Homens e mulheres que vão morrer pela fé, que vão dar a vida pela fé. Então, naquele momento, o santo é todos que morrem pela fé. Só que a partir do momento que a Igreja Católica surge como a única igreja cristã oficial do Ocidente, os martírios cessam. Isso aí, a partir do ano 330 em diante, praticamente já não há martírios, ou pelo menos não martírios de forma sistemática como acontecia antes. E aí surgiu um novo tipo de santo, que é chamado de santo confessor. A maioria dos santos são santos confessores. O próprio São Roque, que agora é um santo confessor. O que é um santo confessor? É um santo cuja existência, cuja vida por si só já é um exemplo de fidelidade a Deus. E que, portanto, ele também está no céu. Santo hoje, né, na concepção atual da igreja, são todos que estão no céu. Então, no céu deve ter muito mais santos do que a igreja reconhece. Mas quando a igreja reconhece um santo que pode ser colocado nos altares, a igreja reconhece que esse santo está junto a Deus. Né? Essa é a visão da igreja católica. Né? Os protestantes têm outra visão sobre a santidade, a igreja ortodoxa tem uma visão parecida com a da católica, mas diverge em alguns aspectos, especialmente sobre a questão da canonização. Né? Na Igreja Católica Romana, a gente tem espaço, né? O servo de Deus, primeiro ele é o candidato declarado servo de Deus, depois há um milagre, ele é declarado beato, depois há um outro milagre, e aí sim ele é declarado santo.
Como é que é para o historiador separar o que, que é um fato biográfico da história de um santo daquela parte mais fantástica que ganha contornos de lenda ali da história daquele mesmo santo?
Isso é uma coisa muito difícil. Quanto mais a gente recua na história do cristianismo, aqueles santos mais antigos, São Jorge, Santa Cecília, Santa Luzia, são santos muito do começo do cristianismo, as lendas se sobrepõem à existência real daquele santo. Então, por exemplo, a própria Igreja Católica reconhece que São Jorge, por exemplo, ele é uma figura muito mais lendária do que real. A gente sabe que existe um São Jorge, mas a gente não sabe quem foi ele. Em épocas mais recentes, especialmente da Idade Média para cá, a gente já consegue separar aquilo que virou alvo de fé dos fiéis e aquilo que a gente sabe que é real na história dos santos. Por exemplo, São Francisco de Assis é um santo bastante estudado, né? São Domingos de Guzmão, da mesma época de São Francisco, um santo muito estudado. A gente tem muitos santos do século XIX, por exemplo, que é interessante, porque são os primeiros santos fotografados, né? Então a gente conhece bastante sobre esses santos do ponto de vista biográfico. Só que a gente tem que separar biografia de hagiografia. Hagiografia são as biografias feitas para personagens como santos, mas que envolve relatos como, por exemplo, relatos fantásticos, por exemplo, como levitações. Muitos santos são famosos por levitar, santos que bilocam, estão em dois lugares ao mesmo tempo, santos que voam. A gente tem, por exemplo, São José de Cupertino, padroeiro dos aviadores. Ele era famoso por voar. Inclusive, se conta na história dele, na geografia, e não na biografia dele, né? Eu, como historiador, me interesso pela biografia, mas a geografia também é importante para a gente entender o contexto que esse santo viveu, né? A fé das pessoas que o elegeram como santo. Mas era, segundo a geografia dele, era necessário até amarrar uma corda nele para ele não sair voando por aí. Então, esses relatos são muito interessantes, porque eles revelam, as geografias revelam muito sobre a fé das pessoas, sobre o contexto cultural que esse santo viveu, e a biografia revela a importância e o impacto cultural que esse santo pode ter. São Francisco de Assis, por exemplo, independente dele ser um personagem hoje santificado, sagrado, o pensamento de São Francisco é um pensamento extremamente importante para o mundo ocidental. Né? A visão mais positiva do mundo que ele traz, a ideia da tolerância, do amor ao próximo, vai abrir caminho para o mundo moderno que a gente conhece hoje. Então, não é à toa que, a partir da década de 70, ele sempre vai se metamorfoseando, né? Ele vira padroeiro de várias coisas. Na década de 70, ele passa novamente, como ele era anteriormente, padroeiro dos animais, depois padroeiro dos ecologistas. Os hippies também acabam adotando São Francisco, por causa da pobreza absoluta que ele prega, como um símbolo. Né? Então, é interessante isso, né? Porque ele vai se adaptando conforme a época vai passando.
Por falar em animais, para a gente pegar mais um exemplo curioso, né, que o livro traz para a gente, você mostra que um cachorro chegou a ser considerado santo, foi venerado como santo, e isso provocou toda uma história. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso.
Sim, há um cachorro que foi. A igreja não reconhece ele, logicamente, mas ele se chamava Guinefort, foi um santo extremamente importante na Idade Média, na França, e até hoje há resquícios deste culto na cidade que ele vive, no interior da França. Mas, resumidamente, a história dele realmente uma história curiosa. Ele era muito amigo de uma criança, né? Vivia num castelo com uma família nobre. Os pais saem, quando os pais voltam e vão para o quarto do filho, eles veem sangue na cama e o cachorro, eu suponho que o cachorro matou o filho, eles matam o cachorro. Depois eles percebem que não, o cachorro tinha matado uma serpente, iria atacar o filho. Muito arrependido, essa história provavelmente é real, que eu estou contando, muito arrependido, o pai acaba construindo uma capela para sepultar o cachorro, e essa capela passa a ser alvo de romarias. As pessoas começam a procurar, primeiro cura para os seus animais de estimação, depois cura para si próprios, e vira um grande culto. A igreja tenta combater esse culto, demole a capela, mas o culto, como eu disse, ele continua até os dias de hoje. Então é muito curioso como as pessoas são criativas, né, no que diz respeito à fé, e se apegam, né, com aquilo que elas amam, no caso deles, cachorro, né, o melhor amigo do homem, então seria justo acreditar nele.
Legal demais essa história. E uma outra que eu gostaria de te perguntar sobre é sobre uma figura que acho que está muito presente na vida mesmo de quem não é católico e que a gente não se dá conta que é um santo, que é o Papai Noel, né?
Sim, o Papai Noel. Então, quando os pais, no Natal, ali, contam a história do Papai Noel para os filhos, e aqueles filhos mais velhos falam, isso é, Papai Noel não existe, né? Vocês estão inventando e tal. Existe sim, né? Papai Noel é o São Nicolau de Mira, um personagem real, a gente conhece até razoavelmente bastante da vida dele. Ele foi um santo importante no século IV, um santo importante para a criação do catolicismo como a gente conhece hoje. E ele tinha algumas coisas que as hagiografias contam dele, né, as geografias posteriores. Ele era muito rico, parece que ele era rico mesmo, e ele costumava andar nas noites escuras ali, escutando as pessoas nas casas. Ele estava escutando na janela, então a pessoa dizia, ah, eu estou precisando de dinheiro para pagar o aluguel. Então ele jogava o dinheiro muitas vezes pela janela ou pela chaminé, daí vem a ideia dele entrar pela chaminé, e no dia seguinte a pessoa tinha o dinheiro ali. Ou a pessoa estava com fome, ele dava pão para as pessoas, mas geralmente de forma anônima, os presentes apareciam. E ele também é muito ligado a crianças, né? Ele teria ressuscitado 3 crianças que teriam sido mortas por um canibal que teria vivido ali na época dele, mas isso é uma história lendária, né? Mas ele teria ressuscitado essas 3 crianças, então muitas vezes ele é representado essas 3 crianças. No século XIX, o Nicolau, ele começa a se mesclar com uma figura élfica do norte da Europa, né, que já era comum, esses contos élficos, ele começa a se metamorfosear. Ele começa a deixar de ser o personagem sagrado do cristianismo e passa a ser gradualmente também um elfo. E há alguns poemas ali do século XIX, que eram muito comuns em cartões, especialmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Esses poemas falam muito de São Nicolau como um velho bonachão, que andaria num trenó noturno, que teria suas renas. E é esses poemas do século XIX que vão meio que padronizando a figura que a gente conhece como Papai Noel hoje. Mas, e hoje ele praticamente deixou de ser um personagem religioso, né? A gente vê o Papai Noel quase só como uma figura bonachona mesmo, do Natal, mas ele realmente existe. Apesar de no Brasil o culto dele não ser tão comum quanto outro santo, é extremamente importante na Itália, na Europa Oriental, mesmo no norte da Europa, então nos Estados Unidos, né? Ele é muito importante ainda. Então, fez duas vezes antes de você desmentir a história do Papai Noel para o seu filho, né? Porque ele existiu de fato.
Demais. E um outro ponto também que é abordado no livro é a questão da falta de diversidade, né? Por que a gente tem poucos santos negros? Ou a gente tem poucos santos representados como negros? O que a gente sabe sobre isso?
Eu fiz até um levantamento para ver quantos santos eram africanos, quantos eram asiáticos, enfim. Mas cerca de 80% dos santos do mundo ocidental, aqui eu vou pegar só a Igreja Católica Ocidental, né, a romana. Se a gente pegar só a Igreja Ocidental, a gente vai ver que 80% dos santos são europeus, brancos, e há um número muito menor de santos africanos. Lembrando que quando a gente fala de santos africanos, a gente muitas vezes está falando de santos da diáspora romana, né? São santos brancos também. Santos subsaarianos, né, santos negros, mais ao sul da África, a gente já tem um número bastante reduzido, né? Eu poderia citar aqui alguns santos importantes para a gente, que é São Moisés Anacoreta, Santo Antônio de Noto e o principal de todos, São Benedito. Tão importante para os negros, né, especialmente interior de Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, né, que é o santo preferido das congadas, né, foi o santo preferido dos negros do século XVIII, e como santa mulher negra, Santa Efigênia. Ela, sim, é a mais famosa. Santa Efigênia e São Benedito são os dois santos negros mais famosos, né, à toa que os negros se apegavam, né, sobremaneira com esses dois santos. E isso mostra que a Igreja Católica era uma igreja, e é, de certa forma, uma igreja eurocentrada. Né? A maioria dos papas são europeus, a maioria dos papas são italianos, inclusive. Né? A gente agora que está quebrando esse ciclo de milhares de anos de papas nascidos na Europa. A gente tem até alguns papas nascidos na Ásia e na África, mas são papas brancos, né, caucasianos, que vem desse mundo romano antigo. Então isso mostra que a igreja é uma igreja eurocêntrica e que em algum momento vai ter que acordar para isso, né? E isso não acontece só com os negros, não. Quando eu fui somar também os santos que eu achava, esses 400, que eu acho que são os santos mais importantes do mundo ocidental, eu achava que as mulheres rivalizariam com os homens em número. E não foi isso que aconteceu. Os homens estão em maioria. Né? Então, eu não sei o número total, porque são milhares e milhares de santos, não sei exatamente o número de mulheres e o número de homens, mas desses santos mais importantes, os homens são mais importantes, são os que aparecem mais. E as mulheres têm uma coisa interessante. Há dois tipos de mulheres muito comuns, que são as mulheres virgens, né, que morrem por defender sua virgindade, e as mártires. Né. Um outro tipo menos comum são pecadoras arrependidas. A gente não pode deixar de pensar que isso é fruto de uma sociedade patriarcal, né? Uma sociedade misógina e patriarcal, porque privilegia mulheres submissas, né? Enfim. Mas uma outra mulher se destacou dentro da igreja como grandes pensadoras. Né? Talvez a figura mais importante seja Santa Teresa d'Ávila. Ela se destaca pelo pensamento avançado, pelo pensamento teológico e filosófico, e quando ela morre, a igreja não vê outra alternativa, tem que transformá-la numa doutora. Alguns santos têm título de doutores, pelo seu grande conhecimento. E ela vira a primeira doutora da igreja. Mas casos como o dela são bastante raros.
A gente tem no Brasil... Perdão, pode seguir.
Não, a igreja é feita por homens, né? Então ela vai se adaptando conforme passa o tempo. Então, se espera que daqui para frente comece a aparecer mais mulheres com pensamento inovador, como Santa Teresa. Né?
Sim, e na questão racial eu ia dizer que o Brasil tem uma outra camada, porque aqui nós temos o fenômeno do sincretismo, né? Como que isso criou uma nova camada de significado mesmo para a figura desses santos que aqui são associados aos orixás?
Sim, os orixás. A gente não pode imaginar que os negros chegam aqui, os africanos, e que eles trocam de religião e passam a ser católicos. Né? Eles são batizados de forma obrigatória, né? Obrigado isso. Eles são afiliados às Irmandades do Rosário. Em Minas Gerais vai ter uma força gigantesca, né? As Irmandades do Rosário vão construir suas igrejas. Muitas vezes igrejas impressionantes, né? Igrejas muito ricas. E eles não eram católicos de fato, eles nem falavam português, na verdade, eles falavam ainda as línguas originais. Então, nada mais esperado que o sincretismo acontecesse. Né? Por mais que a igreja era uma igreja vigilante, que prestasse atenção nesse tipo de questão, eles começaram a associar orixás aos santos. Numa mistura muito parecida com o que aconteceu no passado entre os antigos deuses greco-romanos com os santos, porque muitos santos acabaram tendo como seus símbolos ou como seu patronato os mesmos símbolos e patronatos dos deuses antigos. Isso acontece no Brasil milhares de anos depois, onde esses orixás permaneceram vivos através desses santos. E isso é muito interessante a gente estudar. É extremamente complexo de entender isso, né? Mas é muito interessante, porque isso foi uma forma também dos orixás atravessarem o oceano, né? E acabou virando, essas religiões africanas acabaram criando religiões internacionais. Religiões grandes, né? Através do sincretismo.
Uhum.
E é interessante, porque a igreja não conseguiu coibir isso. A igreja até sabia, ele sabia que eram os orixás, né? Muitos bispos reclamam disso, mas não tinha jeito. Isso quase que gera uma nova religião, né? No século XVIII, em Minas Gerais, por exemplo, mas isso é uma outra história.
Eu, como repórter, cheguei a cobrir dia de São Jorge no Rio de Janeiro, lá em Quintino, na igreja que é mais tradicional, em que os pais de santo e mães de santo ficam do lado de fora da igreja e, enfim, com outros tipos de rituais, né, dando passe, enfim, tem uma coexistência bem harmoniosa, bem pacífica, que se tornou bem tradicional, que eu acho que é um bom exemplo disso que aconteceu. Alex, queria perguntar se o livro já está disponível e um pouquinho também sobre a recepção que você tem visto das pessoas.
Sim, o livro já foi lançado, foi um grande lançamento ocorrido aqui no Rio Preto, no Museu da Importância. O livro está tendo uma recepção excelente, né? Muita gente tem entrado em contato, é um tema muito interessante, né? O prefácio é do Leandro Carnal, que interessa bastante, né, a temática do livro. O Carnal ele tem um foco de estudo parecido, né, com o meu, especialmente essa questão do cristianismo, a história do cristianismo, então isso interessa bastante o livro. E o mais importante, é um livro que agrada não só pesquisadores sobre o tema, é um livro para o grande público. Porque nos últimos anos eu tenho me dedicado a esse tipo de pesquisa, sabe? A pesquisa não pode ficar só presa na academia. Ela tem que ir em direção ao grande público. Então não adiantava eu fazer uma planilha super sofisticada, falar com uma linguagem empolada, típica da academia, e o público ficar de fora. Então tem gente, por exemplo, comprando esse livro porque são curiosos, pessoas que são religiosas que estão comprando esse livro, que realmente são católicos, protestantes comprando o livro para entender a própria história do cristianismo, porque ali vai ter um capítulo sobre a reforma protestante e como que Martinho Lutero divide ali a igreja, né, no século XVI.
Sim.
Judeus compraram o livro, têm comprado o livro, né, até para entender também a questão da perseguição dos judeus na Europa, né, aqueles santos que... muitos santos vão defender os judeus, outros não, né? Então Sim. Isso tudo é abordado no livro.
Demais. Ótimas histórias e reflexões, como as que você ouviu aqui, estão no livro A História dos Santos Católicos para Quem Tem Pressa, saindo pela editora Valentina, do historiador Alex Fernandes Borer, que conversou aqui comigo e com o ouvinte da CBN. Agradeço muito pelo papo, parabéns pelo trabalho e sucesso com o livro. Volte sempre.
Obrigado. Agradeço.
CBN Madrugada. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação: Tânia Morales. Para onde vamos? As principais novidades sobre educação, cultura, comportamento do consumidor e tendências de consumo. Para onde vamos? Dentro do Estúdio CBN, Michel Alcoforado discute os temas da atualidade. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcast. CBN Madrugada.
E a partir de agora se acompanha o Que História, podcast criado pela BBC News Brasil, serviço em português da BBC, com histórias reais incríveis a cada episódio, a partir de depoimentos dos protagonistas. E nesse episódio você vai ouvir a história da Grace Spence Green, que andava no térreo de um shopping center em Londres, quando foi atingida por um homem que pulou da sacada do terceiro andar, mudando sua vida para sempre.
Uma jovem mulher estava passeando em um shopping center quando alguém caiu em cima dela. É isso mesmo, você ouviu direito. Um homem caiu em cima dessa moça e a deixou gravemente ferida, causando uma grande mudança em sua trajetória de vida. É uma história que mostra como o acaso pode pesar na vida de uma pessoa.
Que história!
No ano de 2018, Grace Spence Green, de 22 anos, estava no quarto ano de um curso de medicina na Inglaterra e realizando o sonho da infância.
Eu tinha um livro de medicina quando eu tinha, tipo, 7 anos. Era um daqueles que você consultava para ter um diagnóstico. E eu fiquei obcecada com aquilo, em ver como determinados sintomas levam a determinados diagnósticos.
Sua infância também foi marcada por atividades físicas bastante presentes em sua vida.
Eu tive uma infância maravilhosa, com muitas aventuras. A minha família costumava ir para a Turquia, Austrália. Depois eu comecei a escalar quando eu tinha cerca de 8 anos e adorei. Isso meio que se tornou uma grande parte da minha identidade. Eu participava de competições de escalada e cheguei a ser campeã juvenil sub-18 em 2012. Era algo em que eu era muito boa, eu adorava. E eu também adorava ensinar crianças a escalar. E isso eu comecei a fazer quando eu tinha tipo 17 anos.
Seus pais eram acadêmicos que trabalhavam em universidades e que sempre apoiaram seus planos para o futuro. Ela conseguiu entrar na faculdade de medicina, mas o começo foi bem mais difícil do que ela esperava.
No primeiro ano, eu tive muita dificuldade em lidar com a quantidade enorme de informações que eu recebia. E eu acabei fracassando em todas as provas do primeiro ano. Foi terrível, mas acabou servindo como uma espécie de alerta. Eu passei o verão inteiro estudando, em vez de aproveitar as férias, para refazer todas as provas. E essa experiência me fez ter certeza de que isso era o que eu mais queria fazer no mundo, medicina, mais do que qualquer outra coisa. E depois desse primeiro ano, eu não tive muitos obstáculos pela frente.
As coisas iam bem para Grace. Ela seguiu com os estudos, começou a namorar e, no quarto ano da faculdade, fez um estágio de 2 meses em uma maternidade de Maidstone, cidade na região de Kent, no sul da Inglaterra. Quando concluiu o estágio, pegou carona para Londres com uma amiga.
We were driving back to London because I was supposed to coach some kids climbing that evening.
Nós estávamos voltando para Londres porque à noite eu ia dar aula de escalada para um grupo de crianças. E minha amiga queria fazer compras, então nós paramos num shopping. Ela ia fazer compras e eu ia pegar o metrô ali.
And then I'll get the tube from there.
O shopping Westfield, no bairro de Stratford, é um dos maiores do Reino Unido. Foi inaugurado alguns meses antes da Olimpíada de 2012 em Londres e fica ao lado do Parque Olímpico, no leste da cidade.
É enorme, é meio brilhante, com muito branco. Essa é a minha principal lembrança do lugar. Nós estacionamos e descemos as escadas rolantes. Olhamos um mapa do shopping por alguns segundos e seguimos andando pelo átrio principal do térreo. Aí eu me despedi da minha amiga, que subiu pela escada rolante. E eu continuei andando com minha bagagem por alguns segundos. E depois disso, eu só me lembro de repente, acordar.
And then I suddenly woke up. And it was the most surreal, bizarre experience. You know, I can't...
Foi a experiência mais surreal e bizarra. É difícil descrever a sensação de acordar quando você pensava que já estava acordada. Especialmente num lugar que nem um shopping center enorme, moderno, como o Westfield. Eu olhava para cima e tudo que eu conseguia ver era esse tipo de luz branca e brilhante. Era como se eu estivesse num sonho ou no céu, ou algo assim.
Grace estava andando no térreo do shopping quando um homem caiu em cima dela. Ele tinha pulado de uma sacada no terceiro andar, de uma altura de 30 metros. E Grace era a pessoa que estava andando no exato local em que o homem caiu.
Eu apaguei por cerca de 8 minutos. E quando eu acordei, meu primeiro pensamento foi que eu estava olhando para esse teto branco brilhante. E meu segundo pensamento foi, meu Deus, eu não consigo sentir minhas pernas.
And I remember screaming too. I think there were some police officers and some other people.
Eu me lembro de gritar para alguns policiais e outras pessoas ali perto. Eu não consigo sentir minhas pernas, não consigo sentir minhas pernas. Eu estava desesperadamente tentando dizer a eles que algo estava muito errado.
Something was really wrong. All through this, I still have no idea what's happened.
E nesse momento, eu ainda não sabia o que tinha acontecido. Eu só pensava nessa falta de sensação nas pernas. Foi como se elas tivessem deixado de existir. Sabe quando você desconecta um cabo? Parecia que eu tinha acabado de ser desconectada de metade do meu corpo.
And I remember lying there and these people are, you know, talking.
E eu me lembro de estar deitada lá e dessas pessoas falando comigo. E eles dizendo que eu fui atingida ou algo assim. E eu me lembro de ter a sensação de que alguém estava perto de mim, deitado no chão. Havia outro grupo de pessoas conversando com a outra pessoa no chão. E eu me lembro muito claramente de uma mulher dizendo à pessoa no chão, você caiu de uma grande altura. Então eu acho que logo no início eu juntei as peças. Alguém caiu em cima de mim.
I could really piece together, someone has fallen on me.
Grace Spence Green foi levada às pressas ao hospital. Sua medula espinhal tinha sido gravemente danificada. Apesar de uma cirurgia de 8 horas na manhã seguinte para consertar suas vértebras, ela ficou paralisada logo abaixo do nível do peito. E se a fratura no pescoço tivesse sido mais grave, ela teria ficado paralisada do pescoço para baixo. Algumas semanas depois, ela foi transferida para um hospital especializado em lesões na coluna vertebral. Foi ali que ela foi informada de que dificilmente voltaria a andar.
That was a really, really intense time. That's when...
Essa foi uma época muito, muito intensa. Foi quando bateu a nova realidade. Tipo, essa sou eu agora. Fui ferida e a lesão é permanente. Isso foi muito, muito difícil.
That was kind of the other thing I found difficult was, yeah, most people with a...
Outra coisa que eu achei difícil foi que a maioria dos pacientes nesse hospital tinha sofrido lesões na coluna em quedas de andaimes ou acidentes de carro ou de moto, ou simplesmente quedas. E eu tinha essa história fora do comum, que todo mundo queria ouvir e sobre a qual cada um tinha sua própria opinião. E isso foi muito complicado, porque eu estou tentando descobrir o que eu sinto sobre tudo isso e todo mundo está me dizendo como eu deveria me sentir.
Most of the time it was, oh God, I can't believe.
Na maioria das vezes, as pessoas diziam, meu Deus, não acredito que ele fez isso com você. Ou, por exemplo, eu teria matado ele se fizesse isso comigo. E eu não sentia raiva nenhuma. As pessoas acham isso muito difícil de entender. Eu pensei muito nisso. Se eu tivesse alguma raiva dirigida a esse homem, eu ficaria me sentindo péssima e amarga.
I just don't have any anger because I almost feel as if...
Eu não tenho raiva desse homem porque eu sinto como se nossas vidas tivessem colidido, figurativa e literalmente, e depois se separado. Eu posso passar meses sem sequer pensar nele. É como se nós fôssemos duas partículas. Eu estava seguindo um caminho... Nós colidimos e, de repente, eu segui por uma jornada completamente diferente.
Um ano após o incidente no shopping, o homem chamado Amsumana Silatrawali foi condenado em um tribunal em Londres a 4 anos de prisão por lesão corporal grave. Ele tinha 25 anos no dia do crime. A corte ouviu que ele passara 4 horas e meia escolhendo um lugar para pular do 3º andar do shopping. Um relatório médico apresentado na corte disse que o réu tinha consumido maconha e que isso pode ter contribuído para sintomas psicóticos que teriam tido efeito sobre seu estado mental. O juiz do caso, entretanto, disse que o réu não poderia ter dúvidas de que bem provavelmente cairia em cima de uma pessoa no térreo e que, por isso, houve um grau de premeditação no crime. O que não ficou claro é por que Trawali pulou. Ele quebrou a perna, mas poderia facilmente ter morrido na queda. Infelizmente, a única pessoa que sabe a resposta, o homem que pulou, não respondeu a essa pergunta. Voltando à história de Grace, às 10 semanas